Tire sua dúvida.
Nós iniciamos ontem a falar sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa, porque na semana passada, o nosso irmão Flávio Brognoli, de Guarapari, perguntou: pastor, como ovo, não como ovo, coelho, Páscoa, eu tenho filhinha pequena, eu deixo ir para a escola para ganhar ovinho, enfim, qual o ensinamento que eu devo dar? E é melhor não deixar o nosso filho ir para a escola numa situação como essa e também em outras festas. E por isso nós já temos aqui um estudo, já no Mais Que Palavras, sobre a Páscoa, sobre o lado histórico e até mesmo antes da instituição por Deus, a celebração da Páscoa, que remete à salvação e libertação do povo do Egito, está lá no capítulo 12. Mas antes disso, já tinha os povos já uma realização parecida, né? Isso, o lado histórico fala sobre isso. Mas, ainda trazendo sobre essa Páscoa, como é celebrada e comemorada hoje, outras informações importantes se fazem necessárias. Na busca pela celebração da fertilidade da vida, porque no antigo, os povos antigos, o que, que eles tinham de prosperidade? É a fertilidade, quanto mais filhos, melhores, e terra, produção de mantimentos na agricultura, agropecuária. Então, os povos antigos, eles buscavam-se a celebração da fertilidade da vida. Então, buscavam elementos que pudessem representar essa fertilidade da vida. E encontraram no coelho e no ovo de Páscoa. Bom, o coelho ele foi escolhido porque ele era símbolo da lua. E antigamente, quem datava o dia da Páscoa era a lua. Os coelhos são mamíferos roedores que se reproduzem rapidamente. Sua gestação não passa de 40 dias, razão pela qual passou a simbolizar a preservação da espécie, a fertilidade. Então, o ovo representa o começo da vida. Assim, quando alguém presenteia o outro com o ovo da Páscoa, ele está desejando uma boa passagem para uma vida feliz. Calma, estou dizendo aqui da história, não estamos validando a nossa Páscoa, não. Calma. Vamos pegar o contexto. Para as crianças alemães, uma vida feliz começa com os ovos de coelhos. As crianças tchecas aguardam ovos de uma ave campestre chamada cotovia. Já os suíços ofertam os ovos como presentes. E aqui no Brasil, desde o início do século XIX, vem a tradição do coelho, do ovo da Páscoa. Desde o início do século XIX, que ela é muito bem aceita. E diante de tudo isso, nós perguntamos: cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Lembra-se dessa pergunta que Abraão fez? Onde está o cordeiro? Quando Abraão foi provado, quando Deus pediu que o filho dele, Isaque, fosse sacrificado, Abraão disse: pai, aliás, o filho disse: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine o próprio filho perguntando: pai, cadê o cordeiro, pai? A ingenuidade, a inocência. E aí, naquela expressão magnífica de um homem de fé, disse: Deus proverá. Está lá em Gênesis capítulo 22. Abraão não inventou nada, nem criou símbolos, somente confiou na providência de Deus. Não tem que simbolizar nada, não tem que inventar nada, não tem que alegorizar nada, não tem que ir além. Ele apenas confiou na providência de Deus. E lá, mais na frente, em Hebreus 11, diz que ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Aí eu entro agora de onde nós queremos chegar. Tomar um coelho e um ovo como símbolos da vida e a sua preservação é justamente vituperar, é pisar na ordem de Deus e desfigurar completamente, é aniquilar a Bíblia. pois Deus, o Senhor, determinou aos israelitas o uso do cordeiro, um animal, filho de uma ovelha, o qual deveria ser sem defeito, sem mácula, pois se tornaria um símbolo de Cristo Jesus. Está lá em 1 Pedro 1,19. Então, na Bíblia, em todo bojo da Bíblia, o coelho e o ovo não podem representar ou simbolizar a Páscoa em hipótese alguma. Pois, inclusive, o coelho é considerado um animal imundo, e como antigamente muitos consideravam a lua como um tipo de Deus, geradora de vida, como no caso dos pagãos, cometia-se idolatria, pois confundiam as coisas criadas com o Criador, amaram mais a criatura do que o Criador. Já no livro apocalíptico, no livro do Apocalipse, João fala de Jesus como sendo o Cordeiro, simbolizando a humanidade e sacrifício. Os anciãos o apontavam como aquele que é capaz de concretizar o projeto divino, a remissão da humanidade, ou seja, perdão, redenção. Daí João Batista deixar claro para todos os seus discípulos quem era o Cordeiro quando disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deseja proteção, fertilidade na vida, deve alimentar-se de Jesus Cristo. É. Se arrepender, se converter, participar do pão e do cálice. Ele é a passagem para uma vida melhor. Aliás, não só uma vida fértil, próspera, mas uma vida eterna. Seu corpo, que é representado no pão e no vinho na Santa Ceia, tem um aspecto, sim, simbólico, que nos ensina, nos dá um conceito eterno e tremendo, apontando para o quê? O sacrifício que foi realizado e a sua presença constante. Então, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5,7, ele nos remete a uma reflexão e também a um desafio. Pois Páscoa aqui tem o sentido de morte do Cordeiro. Morte do Cordeiro. Foi sacrificado de uma vez por todas, uma só vez, nos dando uma nova maneira de viver. Meus irmãos, Jesus já fez o necessário em nossa vida para celebrarmos a Páscoa sem necessidade do fermento velho, que são os atos praticados pelas tradições extrabíblicas humanas e curiosidades, crendices, pagãs. Celebramos a Páscoa tendo o Cordeiro como verdadeiro símbolo do Cristo vencedor. Apenas isso. Apenas isso. Então, não se apegue a essa Páscoa comercial, pagã e extrabíblica. Ensine ao seu filho quem é o Cordeiro, quem tira o pecado do mundo, quem traz não fertilidade, não prosperidade, mas quem traz vida eterna. Isso nós precisamos passar para os nossos filhos. Cada caso deve ser analisado. Se a sua colégio do seu filho pequeno insiste, nós temos leis que estabelecem que não se pode inculcar nenhum tipo de religião estabelecida, muito menos o catolicismo ou qualquer tipo de outra religião. Então você deve, pelo discernimento da palavra do Espírito Santo de Deus, agir conformidade com a palavra de Deus. Então cuidado. Tem pessoas, pela cultura, já compra ovo de Páscoa. Pastor, o que eu faço? Eu jogo o ovo fora, eu não recebo? Qual deve ser a minha postura? Primeira postura é você não fazer parte. Mas é só uma brincadeira. Remete a quê? Vai edificar em quê? Vai trazer glória em quê? E você está, de uma certa forma, sendo partícipe. Está consentindo, está aprovando. É só você tomar cuidado. Não. Vamos celebrar? Celebra a ceia do Senhor. Chocolate, um bombom. Então, nós devemos tirar essa crosta cultural dos nossos filhos de ter que dar ovo para lá e para cá, comercial e pagã. Jesus é a nossa Páscoa. nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Amém?